O presidente Michel Temer sancionou no dia 14 de maio a lei de combate ao bullying nas escolas. Com isso, as escolas deverão adotar medidas de conscientização, prevenção e combate a todos os tipos de violência, especialmente o bullying. E para falar sobre esse assunto, sobre esse tema, nós vamos conversar agora com a doutora em Direito das Relações Sociais e professora de Direito da Universidade Positivo, Glenda Condin. Olá, Glenda, tudo bem? Prazer receber você aqui na Rádio Amizade, no Girando com a Notícia. Bom dia.
Bom dia, tudo bem? O prazer é todo meu. É uma grande honra estar falando com vocês.
Imagina, o prazer é todo nosso. Glenda, o que seria a lei de combate ao bullying nas escolas?
Então, assim, na verdade, a gente tem duas legislações. Uma legislação de combate ao bullying de 2015, que pretendeu aqui fazer as prevenções tanto no Ministério da Educação quanto nas secretarias. E essa legislação, que foi aprovada agora em maio de 2018, que percebeu que não adianta só trabalhar com o MEC ou as secretarias, que tem que trabalhar diretamente nas instituições de ensino. Então, ela mudou aqui as diretrizes das instituições. Então, dentro das diretrizes das instituições de ensino, estão também as medidas preventivas para bullying.
Uhum. O que muda dessas medidas que foram adotadas agora e promovidas em relação à lei original?
É porque na legislação original, que é a legislação de 2015, eles fizeram alguns conceitos sobre bullying, porque é um tema que muita gente não consegue entender, às vezes acha que é mera ofensa. Bullying é algo sério, né? É algo real. E aí, na legislação de 2015, a preocupação era maior em conceituar, em definir e instituir aqui as diretrizes para o Ministério da Educação e a Secretaria de Educação trabalharem esse tema. Na legislação de 2018, né, de maio de 2018, a gente tem aqui a necessidade de que as instituições de ensino insiram essas prevenções diretamente nas diretrizes que elas possuem. Então, toda escola hoje, ela é aqui obrigada, dentro das incumbências que ela tem, a promover medidas de conscientização, prevenção e combate a esses tipos de violência, especialmente a intimidação sistemática, que é o bullying.
Uhum. Aproveitando esse gancho, você poderia nos destacar também o que é considerado bullying? Fala um pouquinho mais sobre o bullying nas escolas. Por que é um problema ainda muito sério?
Veja, porque o que acontece? Hoje a gente precisa pensar, né, que nós estamos, claro, em construção ainda, mas nós temos um conhecimento hoje de que o psique, né, a psique, o psicológico de todos nós, ele é relevante. Então, quando a gente fala na relevância do bullying, a gente entende que ele vai ter aqui um desenvolvimento, ele vai gerar um desenvolvimento incompleto da psique do adolescente e da criança. E aí a gente precisa pensar, tá, mas o que é bullying? Porque o maior problema é exatamente definir o que é bullying e descartar o que não é bullying. Depois de 2015, que foi a primeira legislação, mas essa que era com um âmbito muito mais amplo, o CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, ele definiu algumas características de bullying que são importantes serem pensadas. A ideia do bullying é uma agressão, é algo que impede o desenvolvimento completo de uma criança ou de um adolescente, porque ele vai fazer com que essa criança seja isolada, com que essa criança tenha aqui receio, principalmente de outras interações sociais. Então, a gente tem a ideia das formas de bullying, né? É o insulto verbal, o falar mal, o colocar apelidos pejorativos, o que a gente chama de zoação. Há também a possibilidade de agressões físicas, né? E isso normalmente acontece pelos estudos psicológicos com meninos, agressões físicas, agressões até materiais, destruir pertences da vítima na escola, destruir cadernos, destruir as malas, né? E também, claro, a questão moral, muitas vezes difamar, intimidar, chantagear. Tem, óbvio, também aqui, a gente não pode esquecer, hoje o cyberbullying, mas é sempre no sentido de fazer com que essa criança seja de alguma maneira isolada e que ela vá gradativamente se isolando também.
Uhum. Tá? Sim, Glenda, como que tudo isso vai funcionar na prática para as escolas?
Então, o que a gente tem? Na prática, as escolas elas precisam propor medidas de conscientização e prevenção. Aí aqui, hoje, né, de uma forma mais direta, o que eu entendo que a escola tem que fazer? A escola precisa ter aqui uma atenção especial dos professores. Essa é a medida essencial. Toda instituição de ensino, ela precisa fazer aqui uma capacitação para os professores para que eles possam identificar e eles saibam lidar com determinadas situações em sala de aula. Essa é a primeira medida, eu acho que é a mais imediata. Posteriormente, o que, que é preciso fazer? E aí aqui eu trago a experiência que eu possuo. Como eu sou professora da Universidade Positiva aqui em Curitiba, nós temos, tanto pelo direito quanto pela psicologia, um grupo de pesquisa, um projeto de extensão, em verdade, e nós vamos nas escolas. Nós avaliamos o que, que cada ano, cada idade e cada escola, porque muda, dependendo até da região, do local, muda o tipo de bullying que pode ser sofrido. O que, que acontece em cada escola, o que, que acontece em cada ano? Então, primeiro, e aí essa é uma medida mais a longo prazo, fazer um mapeamento do que acontece em cada escola e, posteriormente, fazer aqui e definir quais são as medidas de prevenção, quais são as medidas de combate que devem ser traçadas. Então, a escola, na minha aqui concepção, primeiro, ela tem que traçar a curto prazo medidas para capacitar os professores e, a longo prazo, avaliar quais são as situações de bullying que os seus alunos estão submetidos e, a partir dessas situações, criar medidas de prevenção e medidas de combate. Mas eu não posso, por exemplo, adotar em uma determinada cidade o que é aqui adotado medida de prevenção de uma cidade, de uma cidade do interior ou uma cidade capital, porque vão ser situações diferentes. Elas divergem, às vezes, de regiões, elas divergem de classe, divergem de classe econômica. Então, é muito importante que, a um longo prazo, isso numa questão de 6 meses é possível traçar, que se verifique, que se converse com os alunos. Esse diálogo não pode faltar, ele precisa existir. Ele precisa retornar, em verdade, né?
Ou seja, cada instituição vai ter o seu próprio trabalho e desenvolvimento de um combate ao bullying, então, é isso?
Exatamente. Essa é a minha concepção que eu tenho trabalhando com esse tema, eu trabalho com esse tema desde 2015, quando nós tivemos a primeira legislação. E o que eu percebo, principalmente com esse diálogo com a psicologia, é que precisa verificar instituição por instituição, porque você vai ter peculiaridades diferentes pela forma da abordagem que é ocorrida em cada instituição, pela localização que ela tem, e pelos próprios professores. Então, é importante verificar.
Sim. Aqui estará sujeita a instituição de ensino que não tomar uma iniciativa?
Então, veja, hoje a legislação, ela é uma ótima lei, né? Ela trata do bullying, mas ela não traz sanção. Então, assim, se a instituição de ensino não fizer, eu não tenho sanção administrativa automática. Mas o que eu tenho? Eu tenho uma coisa que é a responsabilidade civil. O que é responsabilidade civil? É a indenização. A responsabilidade civil, ela é baseada em 3 pressupostos, né? Então, tem que ter 3 requisitos. O primeiro, eu tenho que ter um ato antijurídico, um dano e nexo causal. Bom, tá, o que é isso? Se eu digo, a escola tem que fazer uma coisa, a escola não faz, ela descumpriu a lei. E isso é um ato antijurídico. Então, a partir do momento que a escola, ela não toma nenhuma medida preventiva, ela descumpriu uma legislação. E aí, por isso que, se houver o dano, e hoje a gente trabalha com essa proteção jurídica da psique, então eu posso falar em dano psicológico, a escola pode ser condenada a pagar a indenização. Por quê? Porque ela não tomou medidas para evitar que os seus alunos sofressem esse tipo de agressão. E aí aqui é algo que tem que a escola entender a repercussão e a gravidade disso. Por quê? Porque não precisa ser dentro da escola. Ele pode ser fora. A partir do momento que eu tinha que ter tomado essas medidas e não tomei, como instituição de ensino, não precisa necessariamente ser dentro da instituição. Pode ser aqui fora, por exemplo, redes sociais e cyberbullying, mas desde que sejam envolvidos os meus alunos e eu não fiz nada. Entende?
Glenda, independente da alteração da lei, desse projeto novo aí, da alteração dessa lei do bullying, você considera positivo o trabalho hoje das instituições?
Olha, eu entendo que a gente tem algumas instituições, como sempre, né? A gente tem algumas instituições que elas estão aqui promovendo várias capacitações e vários estudos para que possa aqui ter uma ação efetiva contra o bullying. Quando a gente fala nas instituições de ensino, ela tem uma importância muito grande. Por quê? Porque na instituição de ensino, por exemplo, eu posso ter o isolamento de uma criança dentro de um grupo, eu posso ter dentro de uma sala de aula, às vezes, crianças com idades muito diferentes, e que isso também pode acontecer, acarretar aqui, né, algumas agressões. Então, a escola, ela tem um papel importante para a criança e ela está dentro do convívio da criança. e do adolescente. Então, ela precisa se comportar, a instituição de ensino, dentro dessa importância que ela tem. Então, algumas instituições estão tomando medidas para evitar o bullying entre os seus alunos, mas eu percebo que ainda temos instituições de ensino que acham que isso não é dever delas. É dever delas, e hoje é dever legal. O dever decorre da lei. A legislação de 2018 ela tem essa importância porque ela impõe à instituição de ensino esse dever. E a instituição de ensino tem esse dever porque ela tem uma importância muito forte, né? A escola, ela pode aqui evitar comportamentos agressivos, a direção da escola pode acionar os pais, ela pode acionar os conselhos tutelares, ela deve acionar os conselhos tutelares, os órgãos de proteção à criança e adolescente. E se ela não o fizer hoje, ela pode e ela será responsabilizada pela omissão. E principalmente em casos que envolvam atos infracionais, atos ilícitos, né? Coisas ainda mais graves se ela não fizer a ocorrência policial. Então, a importância da escola, o papel, ele tem sido aqui desenvolvido legislativamente, então a lei tem desenvolvido isso e essa legislação de 2018 desenvolve ainda mais, porque ela fala, olha, escola, você tem que ter dentro das suas diretrizes, dentro das suas funções, você tem que ter a prevenção do bullying. Então, eu não tenho mais dúvidas, não há mais dúvidas de que a escola tem que tomar posição. Uhum. Ela não pode mais simplesmente se omitir. A gente tem casos, por exemplo, de alunos que pedem a transferência de uma sala para outra e a escola não faz.
A escola se torna responsável, então, a partir de agora.
Exatamente. A partir de agora, eu não tenho mais dúvidas de que há responsabilidade. Uhum. Se existiam algumas dúvidas para alguns juízes, hoje não há como submeter, né, aqui essa ausência de responsabilidade, porque está na lei.
O projeto de alteração da lei saiu do Senado no dia 17 de abril para a sanção presidencial. Você considera isso um fato positivo para o avanço da educação no Brasil e também da sociedade brasileira?
Considero. É um avanço muito grande, porque, veja, como eu disse, hoje nós temos aqui o conhecimento de que a saúde mental e a saúde psicológica, ela é importante e ela tem que ser aqui cuidada. Com isso, todos os fatores que possam prejudicar essa saúde mental, eles tendo uma proteção legislativa, significa que eu estou protegendo as pessoas. E eu estou protegendo aqui a saúde das crianças, estou protegendo a saúde dos adolescentes que frequentam escolas e podem estar sofrendo problemas na sua psique, problemas no seu desenvolvimento psicológico. É indiscutível que o bullying, ele afeta o desenvolvimento da criança e do adolescente. E a hora que eu tenho uma legislação, quando eu tenho uma legislação que se propõe a cuidar desse desenvolvimento psicológico, a cuidar do desenvolvimento das crianças, das nossas crianças, dos nossos adolescentes, de uma forma tão ampla, é porque eu tenho uma legislação que cuida de uma forma muito mais efetiva das nossas crianças, dos nossos adolescentes.
Certo. Glenda, como fica a participação dos pais também nesse contexto aí?
Então, é comum que a criança que esteja sofrendo bullying, ela tenha um pouco de receio de falar com os pais. Na realidade, e isso é da psicologia, sabe? Eu estou falando aqui de acordo com pesquisas e artigos científicos que tem na psicologia, não no direito. De acordo com os estudos da psicologia, a criança ela espera muito mais que alguém da escola lhe ajude, porque normalmente acontece na escola, que o professor interfira, do que ela tenha que se recorrer a essas pessoas que lhe são as autoridades. Então, é comum que ela não reporte aos pais. E é comum, portanto, que os pais, às vezes, eles não consigam saber o que está acontecendo. Mas o que os pais devem estar atentos? Os pais devem ficar atentos ao comportamento do filho, que vai mudar, né? Ele vai mudar aqui comportamentos em casa. É muito comum dentro daí, aqui eu já estou falando dentro da área que já não é minha, mas pelos meus estudos, né? É muito comum, os psicólogos dizem que são os sinais. A criança mostra sinais psicológicos e até às vezes sinais físicos, porque ela pode estar tendo agressões físicas, como eu disse, né? Então ela pode ter hematomas. Ela mostra sinais de que algo está errado. Então os pais devem ficar atentos a isso, porque normalmente os pais não são comunicados pela criança. A escola, e aí por isso que essa lei é tão importante, a escola tem um papel fundamental, porque às vezes o aluno, ele de alguma maneira, ele reporta. Pode não ser expressivo, né, ou de forma expressa o que está acontecendo, mas de alguma maneira ele reporta para os professores. E por isso a necessidade da capacitação imediata dos professores para as prevenções. Uhum. Porque a partir do momento que o professor ele constata isso, ele conversa com a criança e o adolescente, ele vai reportar aos pais. E aí os pais precisam ter um papel efetivo nesse cuidado. Uhum. Os pais, efetivamente, sabe, ele não tem ainda uma legislação sobre o bullying. Mas aí a gente tem que lembrar que a gente tem o Estatuto da Criança e do Adolescente, uhum. Os pais são responsáveis pelo desenvolvimento da saúde mental das crianças e dos adolescentes, né? Então, pode não ter uma lei específica que fale sobre bullying, mas tem o Estatuto da Criança e Adolescente que será aplicado.
Maravilha. Bom, Glenda, para nós finalizarmos, a conscientização e a mudança de comportamento levam tempo. E o que as escolas, então, devem fazer com os conflitos mais imediatos? A gente já debateu bastante sobre esse tema, mas é importante a gente ressaltar e principalmente passar a importância que bullying é, sim, um caso sério e para todos os nossos ouvintes e pais, principalmente, que nos acompanham.
Então, o que eu entendo é essa capacitação. E essa capacitação, ela pode ser feita com o auxílio do Tribunal de Justiça. Por exemplo, a gente tem setores que estão sendo criados em virtude da lei desde 2015. Então, é algo que está sendo desenvolvido nos tribunais de justiça, realizando aqui medidas preventivas para poder ir nas escolas e conversar. Porque qual que é o problema hoje? Quando você fala em bullying, tem algumas pessoas, e não são poucas, que olham e falam, ah, isso daí é besteira, isso daí não é nada. Bom, a gente precisa entender, como eu disse, o que é bullying, o que não é, né? E aí, feito essa distinção, as pessoas conseguem, então, entender e fazer medidas preventivas. Então, o primeiro passo é entender o que é bullying. É preciso entender o que é bullying. O bullying, ele gera que intrigas, ele gera isolamento, ele gera agressões físicas. Ele não é simplesmente uma discussão entre dois colegas, que muitas vezes acontece. Ele é discussão reiterada. Ele é que é agressão reiterada. Por quê? Porque nós temos uma vítima e nós temos um agressor. E pelos estudos que tem, não tanto no Brasil, mas muito mais aqui, principalmente nos países europeus, o agressor ele só faz porque ele tem plateia. Ele só comete essas agressões porque ele tem plateia. Então, a hora que o agressor ele faz determinadas agressões para com a vítima e a plateia apoia, ele vai continuar fazendo isso. Então, o que eu preciso como escola cortar? A plateia. Eu preciso cortar a plateia, eu preciso mostrar para os meus alunos que isto é errado.
Aí que entra a conscientização, né?
Exatamente, então eu preciso me conscientizar como professor quais são as características de bullying e o que é bullying, para então falar para as pessoas, isso é errado, não sejam plateia. E se eu sumir com a plateia, o agressor não vai fazer, porque ele vai brigar e ninguém vai apoiar aquilo, ninguém vai junto com ele isolar uma criança, um adolescente, ninguém vai dar apoio à brincadeira boba que ele fez, ninguém vai achar graça. E aí eu consigo conscientizar professores, alunos, do que não se deve fazer.
Muito bem. Bom, a gente vai ficar acompanhando aí, realmente é um avanço muito importante para a sociedade brasileira, que começa desde a infância. Glenda, muito obrigado pela tua participação, disponibilidade. A gente fica à disposição sempre aqui, eventualmente para nós debatermos mais sobre esse assunto futuramente.
Eu que agradeço e fico disponível para qualquer coisa que vocês precisem.
Imagina, grande abraço para você, Glenda. Bom dia.
Obrigada para todos vocês também.
Nós conversamos com a Glenda Gondim, doutora em Direito das Relações Sociais e professora de Direito da Universidade Positivo. E ela falou sobre a Lei de Combate ao Bullying nas Escolas, que foi sancionada pelo presidente Michel Temer no dia 14 de maio.